Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda valendo! Muito boa noite, minhas estranhas loucuras, João Vicente e Francisco Bosco.
Muito honrado de estar na presença de Steve Jobs.
É isso, você veio aqui, ó, gostei, bonito. Isso aqui, uma golinha rolê, né, não? Ei, Cidola, boa noite, meu garoto maroto, Emicida, Cidola, Leandrinho, Cidoleta.
Eu já amo quando meu mano Chico Bosco já vem buscando o jogo, já mete um apelido em você, assim, nos 10 primeiros minutos já tem uma atenção.
Mas parangolé, você não me venha com brincadeiras, que a gente segue aqui. A gente tá aqui na referência musical, porque hoje temos ela, a Loba. A Marrom, que fez uma loucura por nós. Alcione, meu Brasil! Que maravilha. Isso sim, hein? Isso sim.
Hoje a gente continua. Vamos continuar.
É, hoje vale. Hoje a gente ganha a chancela do Papo de Segunda. A verdade é essa. O último disco da Alcione se chama Tijolo por Tijolo. E a gente vai falar disso. Como construir uma carreira, se manter sólido por tanto tempo? O segredo é se renovar ou se manter fiel ao DNA? Como não ficar preso ao passado, mas também não se deixar levar pelos modismos? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Longevidade artística é mais talento, mais perseverança. Fala aí, Alcione.
Acredito, meninos, que esse negócio de repertório é uma coisa muito séria na vida do artista, né? E eu, graças a Deus, tenho onde pensar as coisas que eu gosto de relembrar, os meus shows. Eu posso viver para sempre do meu repertório, graças a Deus. E é isso aí, essa longevidade é porque eu sempre respeitei muito o meu público, eu tenho um respeito enorme por músicos, pela minha carreira, respeito a essa arte de cantar, essa possibilidade que Deus me deu. E agradeço a todos os dias a Deus pela oportunidade que Ele me deu de vir cantar nessa terra. Não estou aqui só porque tem espaço.
Mas você está dizendo isso, que você tem onde pisar, e isso é ótimo porque você construiu isso. Mas o quanto também o público te cobra para você se reinventar? Quero ver uma Alcione diferente. A cada lançamento, a cada música, CD, sei lá, as pessoas te cobram ser diferente, mas ao mesmo tempo falam, mas cadê aquela Alcione que a gente conhece? Como é que fica essa dualidade aí?
Agora não me cobram mais, porque as pessoas gostam de ouvir o meu repertório que eu tenho para trás, né? E até porque essa coisa de gravar disco também não se faz mais, é mais a internet, né? Você tem que colocar uma música lá na internet e pá, essa música acontece, as pessoas ouvem, gostam. E é por aí, é outro caminho agora, é outro mecanismo que se usa, né? E mesmo assim eu tô bem com esse mecanismo, tô bem com a minha história e as pessoas estão bem com a minha história.
Respondendo a tua pergunta, Fábio, eu vou citar uma frase que eu já ouvi. Não se cobra nada de deuses. A gente só reza e espera acontecer. Por isso o público da Alcione não vai pedir nada para ela, nem cobrar nada dela. Eu já vou entrar aqui numa puxação de saco sem fim, porque essa mulher eu amo e não é de hoje. E eu tenho, sem medo de errar, vou dizer que talvez esse seja o programa mais importante, com o convidado mais importante que a gente já fez em nossas vidas, porque essa mulher é uma divindade, é um negócio que eu não conheço nada igual. Uma vez o meu finado padrasto, André Midani, eu perguntei uma vez, ele falava muito de música, tinha muito contato com música, enfim, trabalhou a vida inteira em música, e uma vez eu perguntei pra ele assim, qual foi o evento que você participou que mais te emocionou na música? Porque é uma pessoa que já conviveu com Caetano, com Gil, com Betânia, com Alcione, com todo mundo.
Produziu
disso. Todo mundo. Perguntei, o que mais te emocionou? O que te lembra? Ele falou, uma vez, eu fui com um amigo meu, que eu já não vou me lembrar o nome, e ele me convidou para ouvir uma menina que cantava numa boate. E aí, fui eu lá, depois do expediente, pedi um uísque e sentei numa boate, que eu também não me lembro o nome, e ali pelas tantas me aparece uma mulher linda, com um trompete na mão, e toca uma música com uma dignidade, com uma potência, com uma presença de palco, jovem. E quando ela cantou, isso tudo ele dizendo, né? A sala se preencheu, eu chorei e eu conheci a Alcione. E aí, e essa história sempre me marcou muito, que é uma pessoa que já conheceu todas as pessoas, que ouviu tudo, que foi no show, que estava sentado no colo do Vinícius de Moraes quando ele estava escrevendo ou beijando a boca do Caetano quando ele estava...
Dá para imaginar o espanto de ouvir a Alcione primeira vez.
E aí... Eu fui escutar o Sônia pela primeira vez um dia num show dela. Conhecia, obviamente, a música e tal, mas nunca tinha ouvido ao vivo. E eu entendi tudo, a história me voltou. Porque é das vozes mais impressionantes que o mundo já teve o prazer de ouvir.
Eu entendo.
Então eu te agradeço.
Eu ia continuar a puxação de saco, porque eu lembro do dia, já que estamos nessa, já que é para exaltar essa estrela que a gente tem aqui. Eu lembro do dia que eu fui assistir no MAM, teve um show da Mangueira. E aí tava a bateria da Mangueira tocando, aí daqui a pouco veio Betânia, cantou com Chico, cantou Carminho. Foi só cantando gente muito alta, muito graúda. E era muito incrível, era um show muito raro, assim, você ver aquela gente toda reunida cantando. E daí, de repente, eu falei assim, ué, falaram que até o senhor não entrou até agora, que esquisito. Porque, lógico, não dá pra entrar depois da Alcione. A Alcione é a última coisa do show, porque não tem como. De repente, fez um silêncio, e aí veio uma voz da... E a gente... ficou todo mundo meio perplexo, que é isso, ela veio lá do alto, descendo. E aí eu entendi o que era a Alcione, eu só entendi presencialmente o que era a Alcione.
Seria um paredão de funk vivo, é que ela prende você na cadeira com essa potência vocal.
É verdade tudo isso,
Alcione. E aí eu quero te perguntar uma coisa, já nessa nossa bajulação aqui afetiva. E aí uma das coisas que mais impressiona em tudo isso é que você nunca está velha. Você sempre está atual. Você vive, como o Fábio falou, no passado, você vive no presente e você vive no futuro. Você vive em todos os tempos. E aí eu queria te perguntar, eu sei por aí que me fofocam que você escuta muito, que você vai atrás. Eu, inclusive, vi que o Prateado é um dos produtores do seu disco, ou seja, a nova geração contribuindo. Escutar o que está em volta é importante para você se manter tão atual sempre, há tantos anos?
É bom escutar todo mundo, porque tem também um pessoal também que chegou na música brasileira fazendo coisas muito bonitas. E a gente tem que escutar todo mundo, né? As minhas parcerias foram com Leni Andrade, Clara Nunes, Áurea Martins, mas tem uma galera, Emílio Santiago, que era meu grande parceiro, a maior voz desse mundo. Mas quando você tem que abrir esse leque, começa e escutar todo mundo. A primeira vez que eu ouvi também a Aretha Franklin ou aquela Mahalia Jackson cantando, eu digo, será que alguém no mundo pode cantar assim? Como é que faz para cantar desse jeito? Aí eu disse, bom, eu tenho que descobrir uns caminhos para ser eu. Porque é muito bonito ouvir essas mulheres cantando, e as mulheres brasileiras que cantaram o romântico desse país, né? Angela Maria, Dalva de Oliveira, Carmen Costa, nossa senhora. E é por aí que eu vim, né, filho?
É isso. Ô, Emicida, tudo bem. No fim das contas, é o público que decide a nossa longevidade. É isso, né? Mas qual o perigo aí entre querer agradar o público justamente porque é ele que nos consome e se manter atual, mas tentando inovar. Fala um pouco disso.
Meu mano, eu acho que a longevidade de uma carreira, ela é construída por uma coisa muito sensível, que é você ter uma grande ousadia artística, uma coragem, porque a ousadia artística, a ousadia de oferecer, né, a coragem de oferecer essa ousadia para o público, não é para todos, sabe? É para poucos isso. Então você tem que ter talento, capacidade e essa coragem de ter essa ousadia de mostrar para o público e saber levar a sua arte até um momento onde que o seu público naquele momento compreenda o que você está oferecendo. Às vezes as pessoas não compreendem tão bem uma proposta artística, saca? Mas tem uma parada que eu acho que é sagrada e todas as grandes carreiras elas têm isso, que é o fato da criatividade estar muito bem protegida ali. A criatividade, ela não envelhece, mano. Sabe o que que envelhece? A fórmula. A fórmula, se você constrói uma carreira se pautando numa fórmula que funcionou num determinado tempo e você replica aquilo, reproduz aquilo à exaustão, então você vai se transformar numa coisa datada. Mas quando você tem a criatividade como um exercício constante, porque é isso que a criatividade pede, né? A criatividade, ela é como um músculo, você precisa exercitar ela. Então, por exemplo, falando sobre a Marrom, né? Em algum momento da trajetória, se torna até mais cômodo que ela se coloque somente no lugar de diva, de cantora, porque a Alcione é uma entidade. Mas eu me lembro, por exemplo, uma das minhas primeiras memórias da Alcione, ela já estava ali com o trompetinho na mão, sabe? Que ela sempre se apresentou como alguém de mais de uma possibilidade, sabe? Tem uma voz gigante aqui que vocês não vão perder quando vocês escutar ela. Mas também tem um trompetinho aqui que a hora que eu disparar, o bicho vai pegar, entendeu? Então, eu sempre entendi na Alcione essa coisa da criatividade abrindo caminho. Abrindo caminho e, poxa, foi uma... Quantos discos da Alcione não foi os mantra lá de casa? Sabe, mano? Então, eu acho que é isso, Fábio. O que constrói uma carreira longeva, às vezes o público não compreende. Tem discos, né? E aí, Alcione deve ter isso na trajetória dela, outros artistas têm isso também. Tem discos que o público nem compreende tão bem, sabe? Tem disco que sai e você pira mais no disco do que o público, porque você tá naquele momento e o público ainda não chegou naquele momento, saca? E aí, com o tempo, às vezes esses discos retornam, esses discos voltam com a força de clássicos e as pessoas falam, ó, como a gente não percebeu a grandiosidade desse projeto naquela época, esse disco vem, o repertório volta com uma força maior do que quando ele foi lançado, sabe? E pra isso tem que ter criatividade, talento e coragem, mano.
Totalmente. Franciscoide, isso... Ó, perdão, fala aí, Alcione, desculpe, fale.
O menino sabe das coisas, é por aí mesmo.
Obrigado, professora.
Eu queria entender do Francisco se os intelectuais, personas
intelectuais... Ensaístas,
melhor. Mas pensadores públicos. Pensadores eles passam públicos. Também por essa necessidade da reinvenção, são cobrados por isso, até para você falar um pouco da diferença entre ser um clássico ou ser ultrapassado. Porque...
E vou até te ajudar na sua pergunta. Quando é que o momento que o acadêmico... sai desse meio e se vê na televisão vestido de Lady Gaga. Tudo isso
é um acadêmico do Salgueiro. Esse que a gente tem, a verdade é essa.
Eu acho que é a mesma coisa, Fábio. Eu acho que tem duas grandes famílias de criadores. E aí não importa se são músicos, são cineastas, são filósofos, são todos criadores, né? É, eu acho que tem uma família que a gente poderia simbolizar pelo João Gilberto, que é a família dos obsessivos formais que desenvolvem uma linguagem e passam a vida inteira aprofundando os desdobramentos daquela mesma linguagem, né? Então, João Gilberto achou uma determinada batida, achou uma região média da voz, achou um certo repertório e fez um troço que revolucionou a música popular brasileira e ficou naquilo a vida inteira, né? E tem um outro paradigma que poderia ser o do Caetano, por exemplo, né? Que tem muitas fases, né? Vai mudando de fase. É, o Carlos Drummond de Andrade tem tiradas muito interessantes sobre essas transformações do artista, né? O Drummond, ele surge com um livro ultramodernista e passa a se tornar um símbolo da poesia moderna brasileira, né? Mas no começo dos anos 50, quando ele mesmo estava prestes a completar 50 anos, ele escreve um livro sóbrio, denso, formalmente clássico, e me sai com esses versos. Agora ficou chato ser moderno, quero ser eterno. A ironia da vida é que a poesia moderna dele se tornou ainda mais eterna do que a poesia que queria ser eterna. E eu acho que é o mesmo Drummond. Eu sempre achei que uma outra frase que eu vou falar era do Drummond. Ontem eu perguntei para um amigo meu, que é um grande poeta, o Canaã Ferraz, sabe tudo do Drummond. Conhece o Canaã, João? E o Canaã não conhecia essa frase, então eu desconfio que ela não seja do Drummond, mas se não é Vera, é Ben Trovato. É uma boa frase. Que é a seguinte, o maior desafio do artista jovem é criar um estilo. Seu maior desafio depois será livrar-se dele.
Excelente. Que boa essa frase.
Perfeito.
Queria que fosse o Drummond, gente.
Vou fazer uma pergunta, então, para
faz que depois tem
uma
brincadeira
quer
boa.
Quer fazer a primeira
não
boa?
Não quero a pergunta.
É o seguinte, outro dia eu vou tirar aquela onda, né? Porque outro dia eu estava na casa do nosso querido, já citado, Caetano Veloso, e eu fico tentando sempre morder um trabalho novo que ele está fazendo, e eu vi, ele me mostrou a música, umas músicas novas, e era incrível. Era lindo, mas, ao mesmo tempo, era zero óbvio. Zero óbvio. E eu, querendo fazer um comentário inteligente, falei assim, pô, que bacana, né? E o legal é que você não tá querendo agradar ninguém. Ele falou, eu tô querendo agradar todo mundo. E a minha pergunta é essa. E algum...
É estranho uma pessoa que conheça profundamente o Caetano falar essa frase sobre ele.
É verdade, mas é porque eu tava querendo dizer uma coisa rápida, emocionado. E aí eu pergunto para o senhor... Você, em algum momento da sua vida, ou na sua carreira inteira, ou só agora, ou só antes, já quis agradar, já fez, já trabalhou para agradar, já pensou as suas coisas para agradar, ou você queria mesmo sempre agradar a si mesmo, ou ao público, como é que é?
Aí eu sempre quis agradar todo mundo, mas tinha que partir de um princípio que eu estivesse gostando do que estivesse fazendo, do que estivesse cantando, para eu poder agradar todo mundo, porque esse é uma coisa muito, muito, muito bonita, essa relação da gente com o público. Eu, por exemplo, eu ouço uma música, eu sei que aquela música, eu ainda dizia assim para minha irmã, eu vou rachar o Brasil no meio, quando eu escutei a Lobo pela primeira vez. Sou doce, dengosa, polida, eu digo, que eu não vou cantar um negócio desse? Quando você descobre uma coisa assim, você sabe que vai rachar o Brasil no meio com a música. E não deu outra coisa.
Acho assim que é.
Ô, Fábio, só falar uma coisa aqui, que eu fiz essa piada com o proverbial narcisismo do Caetano, mas hoje em dia é cheio de sommelier de vacilo aí. Então, só deixar claro que eu acho o Caetano o maior artista do século XX no Brasil e um cara que cantou de Araçá Azul a Vicente Celestino, não é que exatamente queira agradar as pessoas no sentido de oferecer a elas não. O que elas esperam.
A brincadeira
Caetano está sempre surpreendendo.
A brincadeira foi mais porque ele é do signo de leão e todo mundo sabe como é leoniano.
Olha aqui, o comediante Yuri Marçal, que é incrível, é fã da Alcione e fez um vídeo analisando como a Alcione é necessária. Vamos ver.
Que a Alcione, ela é completamente atemporal, entendeu? Desde que ela existe, ela marcou todas as gerações e vai ser assim, sei lá, vai estar no ano 8512.
Tem um negão de tirar um chapéu.
E a Alcione tem um negócio que você não pode cantar a sua música. Ah, só cantar aqui, tô cantando, lembrei da música. Você tem que interpretar. Tem várias músicas incríveis, mas aqui eu quero falar das de sofrer, mesmo, das de sofrer. Meu vício é você. O nome já fala, né, galera? O cara é o quê? É o neossoro dela, porra. É o filtro vermelho. É o derby azul dela. Essa música é um desabafo, porque ela admite que não tem como ficar sem o cara, entendeu? Porque vício, gente, vício nunca é bom, nunca é legal pra caralho. Por isso que eu tô falando que tem que interpretar. Tu nunca vai ver o Mano Brown cantando Alcione. Eu te bebo, eu te fumo, yo. Além da Cama, não é atual? Você vai me falar que não é atual essa música? Você já, eu falei o nome, você já pensou em gente. Tu já falou, porra, aquele fica da... Eu tenho pra mim que essa música é uma carta que Alcione achou em algum lugar, uma gaveta dessa da vida, Alcione achou a carta ali e falou, vou gravar, foda-se. Eu ouço essa música, parece que eu tô tomando um esporro, mano.
Tô fora. Deixe-me o que quis, me usou e depois foi embora.
Mulher ideal. É outro esporro. É outro esporro. Essa música só é um esporro. E eu gosto da presunção, da segurança dessa música. Eu vou explicar. Papo retão, ó. Eu sou aquilo que sou e se quiser me mudar, você vai se arrepender, o seu último. Pois foi assim que você gostou. Se vira, irmão. Além do bem e do mal, eu sou a mulher ideal. E aí? Fala o que dessa mulher. E a loba, hein? Essa é a música que a Armina canta apontando o dedo na cara do maluco. O maluco não fez nada. Nada. Nada.
Sou de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração.
Maravilhoso.
Adorei essa interpretação. Ô, Alcione, essas mulheres fortes que você canta aí, sempre empoderadoras, isso também ajuda as mulheres... A esse público feminino nesse mundo tão machista, nesse meio musical tão machista, a se empoderarem também?
Com certeza. Essa música é uma injeção na alma das mulheres. Nossa Senhora, sou mulher, que deixasse você me trair, mas também, sabe, tudo que a música diz, as mulheres vão atrás, né? Por isso que quando eu começo a cantar, vem aquele coro maravilhoso, grandão, as pessoas se acham nela.
Joãozito,
posso fazer outra pergunta?
Olha,
eu vou fazer outra pergunta.
Animado,
tá valendo, porque eu tô. Porque, bom, enfim, pouca gente sabe, eu e a Sônia, a gente tem uma coisa para além disso aqui.
De então, carne.
Eu tava. Né,
de além da carne, né?
É, uma coisa de pele, uma coisa de você me vir a cabeça.
Coisa de pele é ótimo.
É, ela já pediu até minha mãe em casamento, a minha mãe deu.
Oh, já te ofereci casa, comida, roupa lavada, cafuné depois do almoço, uma comidinha, uma caranguejo, mas tu tá aí, né? Tô só te olhando.
Eu tô aceitando. Eu li você, que você disse que você é feminista desde que você se entende por gente. Você sempre teve esses pensamentos, enfim, progressistas, porque você foi criada pelo seu pai, que sempre ensinou ao seu irmão a respeitar as mulheres, a sua mãe, que era uma mulher que sempre falava para você que a mulher tinha que ter, enfim, tinha que trabalhar, tinha que ter suas coisas, não podia depender de homem nenhum. Eu queria saber como é que era essa, como é que foi essa criação na tua casa?
Porque nós tínhamos umas funções em casa de manhã cedo, nós mulheres levantávamos e a gente tinha que passar o café, porque o meu irmão já tinha que ir comprar o pão, que meu pai não admitia que nós fôssemos à padaria. Olha. Eles aqui são homens, têm que ir, e vocês vão passar o café, aí fazer o almoço, para meu pai almoçar todos na mesa, que é uma coisa muito bonita e bem antiga que meu pai gostava. E esse é o tipo de criação que eu tive, que não me arrependo de ter tido, porque eu sou uma pessoa meio desassombrada, sabia, meu colega? Sou desassombrada, é muito difícil te dizer como, porque meu pai dizia, olha, você não pode dar essa confiança de homem e dizer para você, sai da minha casa. Você que tem que dizer para ele, saia da minha casa, portanto, tenha a sua casa.
Eu adorei o portanto, tenha a sua casa.
Sempre procuramos cada um a ter a sua casa, né? Mas tudo bem, eu sempre tive... Meus relacionamentos não chegaram a esse ponto. Eu sempre fui feliz com o que eu estive. E tudo bem, eu sempre gostei de tudo que meu pai me ensinou, me falou. Eu tive uma criação legal mesmo.
Muito bom. Ô, Francisco, para falar disso...
Isso é maravilhoso.
Não, eu adorei isso.
Tem a sua casa.
Tem a sua casa para mandar essa gente embora. A gente tá falando da obra, de conquistar, de construir, de ter uma carreira longeva, mas você colocou aqui no aniversário de 80 anos do Roberto Carlos, você escreveu o seguinte: a partir dos anos 90, a obra vai perdendo sua dimensão modernizante e o artista vai ficando cada vez mais conservador, supersticioso, repetitivo. Aí eu te pergunto, independente se você ter razão ou não, um cara que vê 3 décadas de obra-prima, o cara também... No, cobrar dele que ele continue inovando e criando algo que modifique a música brasileira não é exigência demais?
Sim, é porque você não leu tudo que eu escrevi antes.
Mas é que a gente não tem tempo para durar uma hora e meia.
Antes, dizia exatamente.
Eu, por acaso, li.
Dizia exatamente isso. O Roberto Carlos não é rei à toa. O Roberto Carlos é um gênio. É um cara que pegou o canto do João Gilberto e aplicou aquilo a um repertório, primeiro do rock, nos anos 60, e depois da canção romântica, a partir dos anos 70, sendo que nenhuma dessas tradições lidava com esse tipo de canto. Isso para só falar num dos elementos que tornam a obra dele absolutamente extraordinária, né? Então, eu acho o Roberto Carlos um gênio. E uma vez eu conversando com o Nuno Ramos, que é outro gênio, um grande artista visual, o Nuno disse a seguinte frase, em arte não existe média. Então, assim, não importa, às vezes você tem, às vezes você vai falar assim, ah, fulano tem bons momentos, mas fez muita coisa ruim. Caguei, velho. Em arte não existe média. Em arte o que conta é o maior que você fez. Você pega o maior que
vale
o Roberto...
Vale a nota mais alta.
Hã?
Vale a nota mais
vale
alta.
Vale a nota mais alta. E a nota mais alta do Roberto, o que o Roberto fez entre 65 e, na minha opinião, final dos anos 80, se ele tivesse enchido o saco e fosse para uma fazenda, nunca mais tivesse aberto a boca, já teria colocado ele no lugar de um dos maiores artistas do século XX brasileiro.
Ao contrário disso, ele entrou num barco e fez o Cruzeiro do Rei.
E eu já aprendi nunca mais citar o próprio Francisco aqui. Na volta tem as musas e musos inspiradores de canções. Você gostaria de se ver numa obra de arte ou seria um constrangimento? Conta lá pra gente na hashtag Papo do Segundo GNT que nós já voltamos. Voltamos com o Papo de Segundo e com a musa Jackson Rose Alcione que está entre nós, olha lá. Você, Edgar, já foi musa ou muso de alguma música, um quadro, um poema? O autor devia pedir licença quando usa alguém de inspiração? E quando a obra revela mais do que devia, se torna meio que um exposer de intimidade, chega junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Além do Alexandre Nero e do Denzel Washington, eu quero saber quem são os musos hoje de Alcione.
Fala agora.
Hoje tem... João Vicente é muso. João Vicente é um dos musos, mas Denzel Washington também. Eu gosto muito de Denzel Washington. Idris Elba, gente...
Ah, Idris Elba é bonitão.
É, esse negócio de Denzel Washington...
Indo e voltando, Idris Elba.
Esse negócio de Denzel Washington eu me machucou muito. Eu li numa entrevista dela que ela queria fazer um show private para um bofe bem gostoso. Aí eu esperei para ler João Vicente. Não por mim, mas porque ela, em geral, ficava me cortejando. Claro. E não, veio sabe, Denzel Washington.
Sabe o que é mentira? Que eu falei Denzel Washington para o povo não descobrir. Mas, no fundo, se eu fosse... gostou?
Gostei.
Mas, Alcione, você... Que é uma musa inspiradora, mas você já foi uma musa direta de alguma canção, de algum poema, de alguma, que deve ter sido algumas vezes. Como é que você se sentiu? E em músicas tuas, tem alguém que foi homenageado e a gente não sabe se vai revelar hoje pra gente?
Meu Deus, eu acredito que não. Quando eu gravei qualquer dia desses... As pessoas achavam que eu estava cantando para alguém, porque todo mundo sempre acha que eu estou cantando para alguém. Na verdade, pode ser até alguém, mas não é alguém. Entendeu? Entendeu isso?
Eu adorei essa diferença. Não é alguém.
É alguém.
Pois é. A gente ouviu dois musos inspiradores de ninguém menos do que Caetano Veloso, a Zezé Mota, tigresa de unhas negras, e o Dadi Carvalho, que é o Leãozinho. Vamos ver.
Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel.
Passei muito tempo sem acreditar que realmente isso estava acontecendo na minha vida. Várias pessoas falavam, ah, isso é delírio de vocês. E era muito complicado, né? Ligar para o Caetano e perguntar assim, realmente a tigresa sou eu? Então, ficou aquela coisa assim no ar, depois chegou uma hora que eu comecei a me identificar tanto com a música que eu achei que realmente as pessoas tinham razão, que era verdade. Até que, para minha felicidade, para minha alegria, para minha emoção, né, que foi uma grande emoção, eu abro o jornal, tinha uma reportagem. E aí fui lendo até que chegou a vez do Caetano. A pergunta era, você confirma que essa música foi feita para Zezé? E aí, eu disse que sim. Se alguém já tinha alguma dúvida, nossa, eu quase tive um pé.
As garras da felina me marcaram o coração. Gosto muito de te ver, Leãozinho. caminhando sob o sol.
Mas no final dos anos 70 eu tava ensaiando com a minha banda Cor do Som lá no estúdio da Poligrana Barra, um estúdio maravilhoso. E Caetano tava gravando o álbum Bicho, não? E a gente era super amigo nessa época, eu tinha conhecido Caetano assim que ele voltou do exílio, e eu tocava nos Novos Baianos, Caetano ia assistir o show dos Novos Baianos, e a gente ficou super amigo desde essa época, até hoje. E Caetano, encontrei com ele ali no estúdio, assim, e ele falou, olha, você hoje não pode entrar lá no meu estúdio porque eu tô preparando uma surpresa pra você. Aí depois, quando o disco saiu, que tinha a música Leãozinho, eu me lembro de um dia na casa do Caetano, Moreno pequenininho, Caetano dizendo que essa música era dedicada pra mim e pro Moreno também.
Lhe doura a pele ao Léo. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho.
Eu adoro a gravação do Caetano, aquela gravação clássica que ele tocando seus violões, ele faz aqueles assobios que ele faz como se fossem umas cordas. É muito, muito linda a gravação do Caetano. Eu sou do signo de Leão, meu ascendente também é Leão, e Caetano também é do signo de Leão, então a gente tem essa coisa em comum, né? Um modo de ver a vida parecido. Uma grande vantagem para mim foi quando eu participei da tour, como baixista da tour Circulador, um show do Caetano que era lindíssimo. Eu tive a honra de ser o baixista. Caetano sugeriu a gente fazer Leãozinho só baixo e voz. E era um momento muito legal, assim, eu ficava muito feliz e nervoso. E eu ficava do lado de errar alguma coisa, né, que só tinha baixo e voz e atrapalhar o Caetano. Mas nunca rolou, sempre fluiu lindamente.
Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã.
E o problema que trouxe pra mim é porque eu sou muito fã da Tata Werneck, né? Eu adoro ela. Uma vez eu vi o programa dela, ela falou que a música Leãozinho foi feita pro João Vicente.
E agora? Que isso?
Ué, mas foi.
Leãozinho?
Foi
feito pra você?
Foi. O Dade é um farsante.
É mesmo?
Sempre foi. Ele conta essa história por aí. Mentira. Na verdade, o que acontece? Eu acho que aconteceu comigo uma coisa que já aconteceu com todas as pessoas, crianças pra quem o Caetano já cantou Leãozinho. Quando eu era muito pequeno, eu morei um tempo na casa do Caetano e ele cantava pra mim e pro Zeca dormirmos. E tocava Leãozinho, porque é uma música que criança gosta muito. E eu não sei se ele falou em algum momento que era pra mim de brincadeira ou se eu botei isso na minha cabeça. Acho que a segunda opção é mais provável.
Condizente com a personalidade dos envolvidos.
Exatamente. Mas só que eu acreditei nisso durante muito tempo, ao ponto de aos 18 anos, 19, sei lá, no Baixo Gávea, bebendo já e contando essa história, alguém na mesa falou, ah, é pra você, Leãozinho? Aí a pessoa se deu e falou, mas você nasceu em que ano? Eu falei, ué, 83. Ele falou, mas a música é de 70. E meu mundo caiu, desmoronou completamente quando eu descobri que, na verdade, era pro Dade. Dade, o homem que não envelhece, aliás, saudade, Dade, beijo.
Saudade.
No coração, saudade.
Olha aqui, ô Sione, o show sai melhor quando tem um muso na plateia? Ou na cabeça ou no coração?
Quando tem um muso?
É.
Também. E só pra fazer um parênteses assim, aquela música que Caetano fez. E quando ela aparece... Não, não foi Caetano. O Ali Salomão fez. Dançando gloriosa. Quem ouve nunca mais, ela se esquece. Eu só soube que era pra mim, porque Betânia foi que me falou, olha, o Ali fez essa música pra você. A voz de uma pessoa vitoriosa. Eu também tenho essa lembrança boa também, graças a Deus.
Maravilhosa, isso é uma homenagem boa. Grande Francisco, grande. Todo artista, sei lá, compositor, escritor, filósofo, precisa de um muso. Fala da importância do musismo pra gente.
Um vencedor de Grêmio, assim, alguém que tem...
Não, acho que não. Tem muitas formas de fazer arte, né, Fábio? Tem, sei lá, pensa em pintura, por exemplo, pintura abstrata. Era a música de, a musa de Kandinsky.
De Pollock. De foi um Pollock. Espirro, não?
Isso, as cores, as formas, né? Música
sempre
é a tona.
Sempre tem. Você acha que o Pollock não jogava aquela tinta de uma maneira mais pensando quem ia ver aquele troço?
Acho que talvez tenha, como diria a Dilma, uma pessoa oculta, que é a musa inspiradora no sentido da vida mais geral, né?
É, porque se o Pollock chega com aquele quadro e fala pensando em você, a pessoa olha, parece um teste de Rorschach, parece, eu acho que eu tô vendo minha mãe e um cachorro.
Não, e dos quanto aos filósofos, a musa dos filósofos é a vida, pelo menos dos bons. Dos bons.
Vem aquele velho pensamento, vou pedir desculpa ao Alcione, mas a gente tem essa liberdade. Tem aquela teoria de que todo mundo faz tudo com uma única finalidade, que é transar, né? Existe essa linha de pensamento. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo teatro, quando tinha alguém ali que era uma potencial moça que eu poderia tomar um vinho depois, eu fazia, o Gregório falava muito assim... Quem tá aí hoje? Porque eu fazia, eu levantava,
é o
eu
famoso
pulava,
pimpão.
Eu fazia.
Ficou pimpão.
Gregório dizia, quem é que tá aí aonde? Mostra pra mim. É isso, assim, a gente faz. Emicida, por exemplo, quando tava conhecendo a esposa dele, eu me lembro dos shows dele que ele tirava a camisa, ele botava a calça baixa, ele cantava Zica.
E um biguinho pra fora.
Todos. ele é. A gente é assim, é a natureza do ser humano, é a dança do acasalamento 24 horas por dia.
Defenda-se, Sidão.
Pra você se defender, Sidão, eu vou jogar já uma pergunta pra você. Porque o ex-namorado da Adele, resolveu cobrar royalties pelo dinheiro que ela ganhou com as músicas sobre o fim do namoro. Quero saber se tu acha isso justo.
Que isso, cara?
Eu mereço.
Ó, primeiro que eu vou falar pra você, mano. Essa pandemia, ela gera uma suspensão, né, das pessoas que a gente encontra pela estrada. Eu fiquei tão feliz de ver o Dadi nesse VT. Faz muito tempo que eu não vejo o Dadi. Eu nem sabia que o sobrenome do Dadi era Carvalho, só pra você ter ideia, mano. Eu gosto demais do Dadi. Sempre que a gente encontra, a gente fica conversando. Quando você falou Dadi Carvalho, eu pensei, quem é Dadi Carvalho? Isso aí não é Dadi Carvalho, não. Isso aí é o Dadi, cara. Agora, respondendo sua pergunta, Fábio. Eu adorei quando a Alcione falou que a música ela não é feita pra alguém às vezes, mas não foi pra alguém. Muitas vezes, isso parece egoísta de ser dito, mas não são poucas as vezes que a música nasce pelo simples exercício da música, sacou? Às vezes, mano, a inspiração que atribuem a uma pessoa com quem você estava junto, alguém com quem você viveu, conviveu durante um período, isso pode ter influenciado ou não no resultado de uma obra de arte, sacou? Então, por isso que eu acho muito delicado, problemático e bizarro, para não dizer... É bizarro que alguém queira, sei lá, ganhar royalties porque foi entendido como a inspiração de um projeto. Essa parada da musa, mano, eu acho que esse negócio é um negócio que é muito reduzido. Caramba, agora eu psicografei, né, meu? Rolou uma psicografada aqui. Eu acho que esse negócio da musa é uma parada reduzida, porque é o seguinte, né? O que era as musas dos gregos, né? Era filha de Zeus com a mulher que era a deusa da memória. Era Mnemosine. Sabe? E aí, de alguma forma, eu acho que dá pra você interpretar a musa, que os gregos colocou musa, desenhou isso como um corpo feminino. Mas, na verdade, eu acho que musa é tudo aquilo que te faz ter um encontro grandioso com a grandiosidade da vida, sabe? Então, cada uma tinha um tema, cada uma te lembrava a respeito de alguma coisa. E eu acho que a arte é isso, sabe? É quando você tem uma memória firme de alguma coisa que tá em você, porque também tem uma coisa que é importante, mano. A frase clichê que diz que arte é 99% de transpiração e 1% de inspiração é muito verdadeira. Você não coloca pra fora nada que você não seja capaz de colocar pra fora. 1 milhão de pessoas vão passar pelos mesmos cenários maravilhosos que inspiraram grandes pintores e não vão gerar absolutamente nada. Aquelas pessoas estavam prontas para fazer aquilo, saca? Atribuir isso aí a alguém que passou pela vida dessas pessoas pode ter tido sim sua influência? Pode. Mas talvez não foi a influência decisiva. Muitas vezes a arte nasce pela arte. E a arte propriamente dita se basta, mano.
Só contar uma história engraçada, Fábio. Concordo completamente com o Sidão. Essa coisa da música. A música é uma musa por si só, né? O Caetano tem uma frase maravilhosa sobre isso também. Que o Caetano costumava dizer: todas as minhas canções são autobiográficas, até as que não são. Isso é o Caetano. Mas tem um outro tipo de compositor, que é isso que o Sidão falou, né? Que a inspiração é a própria música. Meu pai é um deles. Assim, eu sempre acho que as canções românticas do meu pai, Alcione certamente deve conhecer meu pai, tem um repertório romântico enorme, assim, lindo. Mas para mim aquilo dali é sempre... A musa é a música. Pode ser que eu esteja enganado. Mas a canção romântica
isso é
mais...
Isso que ele te fala.
A canção romântica mais famosa dele, que é Papel Machê, é em homenagem à minha mãe. E não foi feita por ele. Então, vire-se com esse problema em casa. Isso deve ter dado uma confusão na época de ver o programa aí.
Mas você sabe que eu, fazendo show de stand-up, eu conto muito da vida, de coisas que acontecem comigo e tal. E do meu dia a dia. Então, eu era casado com uma outra mulher em 2010 e eu contava da minha relação. Só que me separei. Me separei, namorei, depois separei, casei, fiquei com a Nathalie. E aí eu me peguei fazendo o show, contando histórias de relacionamento da minha ex-mulher com a minha mulher na plateia. E aí e não era nada exatamente, não era uma declaração de amor, não era uma música dizendo isso. Mas era esquisitíssimo. E eu comecei a me desapegar do meu próprio texto, porque ele começou a não fazer mais sentido. Ele continuava engraçado, a piada era universal. Mas era para uma outra pessoa que conviveu numa outra época e foi ficando tudo meio esquisito, meio torto, assim. E aí eu fui perdendo, me desconectando mesmo. É esquisito isso, né? No fim das contas,
Mas
piada...
você falava minha ex-mulher ou você falava minha mulher?
Então eu comecei a falava minha ex, porque era minha ex, mas perdi a força do texto. Um dia eu fui casado e essa mulher, então, na época... É muito ruim isso. Então eu comecei a tentar... ir por um caminho meio de, mulher, mas daí foi ficando... Eu fui me desconectando.
Ou seja, a gente entende que o Fábio separa e casa pra mudar o repertório.
Mas certamente tem muito conflito, né? Muitos compositores queriam fazer ou fizeram músicas e não cantaram ou não disseram pra quem era. Tem muito conflito, né?
Tem, não. E até mesmo quando eu tô escrevendo texto, eu lembro que um dia saiu um texto que eu fiz, a sorte que realmente não era minha, mas Nathalie falou... Quem é, sei lá, vou inventar o nome, Fernanda. Quem é Fernanda? Eu falei, Fernanda, não sei. Não, porque o texto do Porta hoje, você tá falando, amor da tua vida. Eu falei, graças a Deus, não é texto meu, é do Esteves. Ela, tá. Porque era um texto eu dizendo, assim como eu escrevi um texto fazendo piada, dizendo, a mulher mais linda do mundo é fulana. Pra quê? Chegou, você acha fulana a mulher mais linda do mundo? Eu falei, não, é do texto. Ela falou, mas de todas as mulheres, você podia escolher pra dizer que era a mulher do mundo, você escolheu essa? E é uma, por acaso, uma pessoa que você conhece, que esquisito. Eu, peraí, meu amor, não é isso. É que é pro humor do texto. Não é, o humor do texto podia ser, ué, fala Juliana Paz. Por que eu não falo Juliana Paz? Eu falei, não sei, por que eu não falei?
E é o que eu sinto quando eu ouço a Alcione falar que Denzel Washington é o Alexandre Nero.
Isso é um esquete pronto, né?
Isso aí é um esquete pronto. É, pois é. Ô, Alcione...
Fala, meu colega. Olha aqui, João Vicente. Vou logo te falar uma coisa. Vou bater um papo reto aqui contigo.
Vai.
Larga Denzel Washington, que isso é águas passadas.
Uma coisa é a gente, sei lá, compor uma música, quando escreve, digamos que tem um muso ou uma pessoa que inspire aquilo. Mas quando uma outra pessoa escreve, isso acontece muito na vida do cantor, lógico, e te entrega essa música escrita, é mais difícil você... cantá-la de coração desde o início do que uma música que já veio do teu coração, ou isso é bobagem da minha cabeça?
Eu acho que é bobagem da sua cabeça. Porque quando eu pego a música mesmo, às vezes eu nem sei quem é o compositor, eu quero ouvir a música, aí que eu vou ver de quem é, Nenê, o Paulinho Rezende. A música, ela tem que me impressionar primeiro. Então... Esse negócio é muito forte. Quando você ouve uma música... Tipo assim... É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você creu. Ganha na mãe babau, leva meu coração. Eu já estava com um disco fechado para gravar. Quando essa música me apareceu, eu fui ao Teatro Rival no show da Fátima Guedes, eu sou fã. E na saída eles me deram esse disquinho para eu escutar em casa. Quando eu escutei, eu falei, eu não posso deixar de gravar uma música dessa. Aí foi direto, sucesso até hoje, meu ébano.
Achei que ela ia falar, quando eu vi o filme do Denzel Washington, eu tive que gravar essa música.
Tem um...
Meu filho, esquece isso, que sabe, você é só você que está aqui nesse coração. Você... Te falei.
E olha só, esse mês é Julho Amarelo, um mês internacionalmente dedicado às hepatites virais. As unidades básicas de saúde têm testes rápidos e até um número de WhatsApp para indicar o lugar mais próximo de testagem gratuita. É 0800, está aparecendo bonitinho aqui, ó. 882-8222. Você também pode acessar os perfis @tudosobre... Está embaixo também? Tá tudo sobre fígado aqui. E o @SBHepatologia. E já a gente vai falar sobre sexo na maturidade. Você tem pavorzinho de imaginar seus avós transando? Por que que o sexo entre os mais velhos ainda é tabu? Vem com a gente lá na hashtag Papo de Segundo GNT que nós já volta. De volta com o Papo de Segundo e com ela que me vira a cabeça, Alcione. Yes, estamos aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de sexo, sim, mas de um sexo que poucos enxergam ou querem enxergar, o sexo da terceira idade. Por que na nossa cabeça o sexo dos mais velhos é menos publicável? Como é que você imagina a sua vida sexual depois dos 60, 70, 80 anos de idade? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. O sexo hoje é melhor, pior ou igual ao da juventude, Alcione?
Peraí. Na juventude eu não sabia nada, não aproveitei muita coisa. Depois dos 40 que a gente sabe, que a gente tem a pegada, não é? A pegada. Eu acho que hoje o sexo é melhor, para o meu entendimento.
E por quê?
Melhor do que com 20 anos. Mas eu não fazia sexo, mas com 20 eu já comecei.
E por que você acha que é tão tabu o sexo na terceira idade? Por que as pessoas acham meio engraçado, ou acham meio bonitinho?
Essas pessoas acham, não sei por quê, acho que é preconceito com a terceira idade. A terceira idade já está muito bem informada de tudo. E a terceira idade gosta também muito. E sabe, a terceira idade tem de catecabum. Sabe jogar nas quatro posições e quando acabou. É isso aí.
Essas quatro posições, eu fiquei curioso agora de saber que história é essa, essas quatro aí.
O Emicida, como é que ele lida com isso? Ele que é o mais velho do programa. Como é que é a tua vida sexual, Emicida? Quantas vezes por semana você transa? Qual é a sua posição preferida? O que é que você gosta de fazer na cama que ninguém sabe ainda? Conta pra gente, dá esse apanhadão.
E eu também vou te facilitar a vida e vou te dar mais uma pergunta pra, de repente, essa você responder mesmo. O Emicida, por que tem gente que acha mais obsceno um casal de idosos em posições, assim, sexuais do que jovem? É a ditadura da beleza, da juventude.
Sabe que eu não consigo ouvir essas perguntas? Automaticamente minha cara faz assim, né? Quando eu vejo, eu já tô com essa cara.
É bonitinho demais.
Mas, ô Fábio, eu acho, mano, que a nossa sociedade, ela tem uma lógica quase que de substituição, né, meu? Isso é triste demais. Isso vale pra tudo, né? Foi semana passada, não sei, a gente tava falando daquele negócio de cringe.
Não, faz umas semanas, né? Atrás.
Ah, aí, tá vendo? É a idade. E a gente, o Chico falou umas coisas interessantes sobre essa parada de meio que essa forma de substituição. E acho que essa lógica gere muito da forma como a gente vê o mundo e se relaciona. Por um lado, eu acho que parte disso vem de... A gente vai evoluindo partindo de posições muito conservadoras, né? Então, existiam algumas crenças que diziam que certos comportamentos não poderiam ser atribuídos a certas pessoas. Essa coisa de se relacionar livremente, abertamente, de falar sobre o prazer, isso é uma coisa relativamente nova. Porque até os homens, no passado mais distante, vamos pegar, sei lá, mano, há 40, 50 anos atrás, até a forma dos homens falar sobre isso era outra, entendeu? Então eu acho que é muito importante que a gente desfaça isso, parça, sacou? Até porque é o seguinte, eu quero virar um velhinho, mano, eu vou ser um velhinho da hora e eu quero ser um velhinho transão, tá ligado, mano? Eu não tô afim de fechar a caderneta quando eu passar dos 40, 50 anos. Eu não quero, tipo, que as pessoas olhem pra mim e falem... Esse MC daí, caralho. Entendeu? É a vida, parça. Quer dizer, depois que você é velho, o que, que você tem direito ao quê, irmão? Dentadura e fila do INSS? Vai se fuder, mano. Os bagulho bom tá aí pra ser usufruído.
Que bonito. Cara, eu amei. Eu quero ser um velho transão quando eu passar dos 40 anos. Quer dizer, ele acha que depois dos 40, ele já é um senhor de idade.
Eu falei 40?
Vamos,
eu
falei 50.
40, 50.
Quer dizer, daqui a 3 anos eu sou um velho transão.
Tadinho. Ô, Francisco, a gente não quer que os velhos transem ou a gente não quer saber que eles estão transando?
Pois é. Primeiro, eu queria dar a minha percepção sobre a idade do Emicida. Eu não acho que o Emicida está na terceira idade. Eu acho que o Emicida está na centésima idade. Eu estou na octagésima idade. E eu espero encontrá-lo lá pela ducentésima idade. Meu filho Lourenço diria que nós somos dois pokémons.
Estou esperando
pokémons.
Você aqui.
Somos dois pokémons em plena evolução. Um dia eu te pego, Emicida, sem trocadilhos. O que era mesmo?
Quero saber se a gente não quer saber que os velhinhos estão transando ou a gente não quer que eles transem.
Não, eu não sei, acho que tem um pouco a ver com o que a Marrom falou, velho. Eu não sei, acho que tem um preconceito que está relacionado ao culto da juventude, né? Nossa sociedade cultua muito a juventude, a beleza, e sexo é uma coisa muito narcísica. Você sabe que o Lacan tem uma frase que ele fala que não existe relação sexual. Uma vez, eu cometi uma pequena inconfidência agora, uma vez eu dava um grupo de estudo, e eu falei essa frase, que o Lacan fala que não existe relação sexual. É a Paula Burlamar que gritou lá de trás assim, que isso, que absurdo! Mas o que o Lacan queria dizer é que o sexo, ele é muito narcísico. O sexo, na verdade, ele é um narcisismo querendo capturar o narcisismo do outro. O sexo tem muito a ver com uma confirmação da própria imagem. Mas talvez isso diga mais respeito ao sexo da juventude, ao sexo que ainda está muito mediado pela beleza e pelo tipo de narcisismo que a beleza traz. Então eu tenho curiosidade assim, para saber como é que é o sexo quando esse narcisismo ligado à beleza vai se destituindo. Acho que uma outra coisa... deve surgir e deve ser bem interessante.
Mas você acha que o desejo envelhece, a vontade?
Eu acho que libido é como o inconsciente, imortal.
Tá bom. João quer falar de como é que você vai ser um velhinho transão?
Cara,
você pensa que não vai ter fim? Você cansa?
Eu acho que... Eu não sei se vai ter fim ou não vai ter fim, mas eu acho que... Cara, eu sinto que vai ser libertador. Eu acho que, cara, uma hora tem que acabar isso.
Tem que acabar, João Vicente.
Não, só com você, Marrom, mas aí é pra sempre. Mas eu tô dizendo, essa...
Natura, larga esse corpo, me larga, deixa de meu corpo.
Isso, meu corpo é seu. Mas eu fiquei pensando assim, lá quando a gente tiver daqui uns... Que a gente aproveitar bastante, daqui uns 40 anos já de amor sem limite, de coisa da selvageria em pleno ápice, eu penso que descansar também deve ser bom uma hora, né? Porque a gente vive numa... todos nós, assim, estamos vivendo assim, desde quando a gente perde a virgindade, eu, no meu caso, foi meio tarde, com 16, Vira um pique-pega do amor, né? Vai todo mundo querendo transar, que nem louco. E aí começa, né, o Emicida passando pelado, todo mundo acontecendo. É, isso causa uma certa angústia também, né? Essa necessidade de transar a todo momento. Então, acho que é, talvez como a... Eu esqueci o nome dela, que falou tão bonito. Lynn. É, o que Lynn disse, que tem um momento que muda, né? Que você já não tem mais tantas vergonhas e você, né, vai brincar teu jogo bom, mas eu acho que deve mudar também a quantidade ali, a qualidade. Assim como Francisco, eu tenho vontade de ver como é que vai ser isso. É, eu e minha parceira Alcione descobrindo o sexo de uma maneira... Mas o Alcione, ela falou alguma coisa, o que foi?
Será o Benedito? Não, não é o Benedito. É João Vicente. Vicente, fazer uma coisa para você. Eu acho que também esse negócio de transar também tem que ser uma coisa... A qualidade da transa é muito importante. A gente não pode... Eu nunca gostei de qualquer transa. Tem que ser bom. E tem que ser com quem a gente quer muito. O negócio de transar por transar não existe para mim. Existe a boa transa ou a transa que foi ruim. E a gente esquece, passa batido, acabou, é aquilo.
Mas tem uma coisa, eu sinto do alto dos meus 38 anos, eu vejo muita diferença na vontade louca de transar. E eu já fui casado, não é questão de casamento não, porque eu também já fui casado, assim, de 20 para 38. Como a gente dá muito mais importância a transar a qualquer hora, em qualquer momento, num desespero. E como hoje, por exemplo... Mas, de repente, tem coisa, mas tem outro tipo de atração também que me interessa. Tem isso para 38 anos. Imagino, e aí te pergunto, Alcione, mais para frente, esse interesse pelo sexo, ele vai ficando mais preciso naquele momento, naquilo que você quer, e não numa coisa geral de que precisamos transar para ser feliz, né?
Não. Tem que ser mais preciso, porque também... Transar por transar é falta de higiene, né, meu filho? E não gosta. Não, tem que ser uma coisa muito boa para os dois.
Eu adorei essa lição que o João aprendeu agora. Fica aí para o Brasil todo acompanhar isso.
Não estou falando para você, estou falando eu. Eu acho que eu não posso. Tem que ser uma coisa muito boa para a pessoa e para mim. Transar por transar, sim, papapá, é falta de higiene.
Mas tem duas coisas, né? Não só a terceira idade que as pessoas olham, mas a terceira idade quando é da nossa família. Se eu te pergunto, se eu falo agora pra você, por exemplo, Emicida, sua avó e seu avô transaram pra ter tua mãe. É uma cena que a gente não quer saber disso, né? A gente não quer ouvir um pouco falar disso, né? Que nossa mãe goza, que nossa bisavó...
Mas tem que ser a minha família, Fábio.
Bem na minha vez.
Quantas pessoas tem nesse programa aqui? Não, é a família do Emicida. A gente vai falar da avó do Emicida, da mãe do Emicida. Tem que ser o Emicida. Isso é uma perseguição que não termina nunca.
Toda vez enchendo meu saco, como diria o presidente.
Porra, bem na minha vez. Porra, rapaz.
Isso é patifaria, não, pode deixar. Então a mãe do João, a mãe do Francisco, não faz isso. Isso dá um nó na nossa cabeça.
Dona Isabela.
Que isso, essa mulher. É uma santa mulher. É uma santa, nossa senhora brasileira. É.
Fábio Porchat, pai, Isabela ali, brincadeira boa.
Eu acho que é melhor terminar, vamos seguir. Na volta a gente vai descobrir qual música da Alcione funciona para cada momento da vida. Um chifre, um calote, um novo amor, um impeachment. Que música da Marrom faria a trilha perfeita? Sugere na hashtag Papo de Segundo, gente, que nós já volta. De volta com o Papo de Segundo e com essa trilha sonora da nossa vida, Alcione. Ela preenche nossa vida em vários lugares, em vários momentos. A gente descobriu, inclusive, que as letras da Alcione servem para todas as situações da vida. Por isso, agora, a gente vota em qual verso da Marrom se adequa mais a cada momento. Olha aqui,
A frase é a seguinte: o quê? O conge quer abrir o relacionamento e você não. Eu quero até saber da Alcione, vou te dar opções, Alcione, qual música tua se encaixa melhor nessa frase, nesse momento? Que o parceiro quer abrir o relacionamento e você não quer. Opção A: sai gritando por aí, bebendo e chora. Opção B: pensa menos, faz de tudo, manda ver. Opção C: se quiser me mudar, você vai se arrepender, pois foi assim que gostou.
Gosto. Essa opção aí é a última. Sim, se quiser me mudar, você vai se arrepender, pois foi assim que gostou. Foi desse jeito que amou.
Tá vendo? Qual o senhor? Olha assim, não me muda, não. João Vicente, você?
Quer abrir o relacionamento?
É, mas...
Me sugeriram.
Mas você não quer.
Não quero. E qual que eu quero ali escolher?
É.
Não, mas eu não quero.
Tu não quer, é isso.
Eu quero...
O cônjuge quer abrir o relacionamento e você não.
Ah, eu achei que... que você responde pro cônjuge? Se ele quiser...
Não, mas não é essa.
Ah, entendi. É isso. Quais são as opções agora?
Sai gritando por aí, bebendo e chora, pensa menos, faz de tudo, manda ver.
Ah, eu acho que eu vou na...
Sai gritando por aí, bebendo e chora.
É, ué, não quero. Se eu não quero, eu vou sair correndo, bebendo e chorar.
Ô, Emicida, como foi com você e a sua esposa quando ela falou isso?
Aliás, Emicida, como é que é teu relacionamento com a sua esposa? Conta pra gente, assim, na cama, o que vocês fazem? É, como é que esse fim de semana rolou alguma coisa?
Espera aí, João. Não. Será que ele fica constrangido? Carinha dele.
Quando você quer namorar Totoso, como é que você faz?
Espera aí.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a não vir no quarto bloco.
Manda o fiote.
Chegou no terceiro bloco, no quarto bloco, eu vou deixar aqui um banner do Emicida aqui, só fazendo assim, ó.
Não, tem que fazer um banner do Emicida com a mãozinha na cara. Licença.
Ah, tá brincando comigo? Ô, Fábio, eu vou na opção A também, tá?
Sai gritando por aí, bebendo Ponto. E chora.
Com raiva. É. Vou na opção A também.
Francisco?
Eu voto com a Mestra Marrom.
Se quiser me mudar, você vai se arrepender. Eu vou, sabe no quê? Ah, pensamento, faz de tudo, manda ver. Vamos nessa, pô. A vida é longa, a vida é hoje.
Tá na chuva é pra se molhar.
É, né? Isso, e molhar gostoso. Aí eu preciso...
Como é que é desconstruído?
Não, mas é porque isso que aí...
Não, porque não tinha alternativa.
Meu problema essencial da pergunta é esse. Você falar assim, só sua parceira...
João, ela, eu tô dizendo pra ela, pensa menos, faz tudo, manda ver.
O João tá chateado, porque ele queria ouvir isso. Aí quando você propõe que ele vai ouvir isso, ele não pode fazer o que ele queria.
Tem razão. Segunda frase. Você foi pego vendo pornografia. Opção A. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão.
Gosto.
Opção B. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Opção C. Quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo.
Essa eu acho que a gente pode votar em grupo, né?
Essa em grupo.
Alcione é essa, né? Quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo, né?
Como é que você adivinhou? Essa aí é assim. Quando o desejo vem, é seu nome que eu chamo.
Isso é o que ela responde quando eu fico irritado com o Denzel Washington. Ela fala essa.
Muito mais esse ciúme.
Relacionamento abusivo.
Ciúme bobo. E aí tomei um chifre.
Tô
falando da minha vida pessoal, inclusive. Tomei um chifre. Opção A. Se pular a cerca, eu detono, comigo não rola. Opção B, o que o corpo faz, a alma perdoa. Opção C, por que você não vai embora de vez? Alcione, qual que tu manda pra pessoa?
Qual foi a primeira?
Se pular a cerca, eu detono, comigo não rola.
É isso aí, pular a cerca comigo não vale, sou de escorpião.
Ih, ó. Pica pelo rabo, é isso sim. Emicida. Tomou um chifre.
Ah, Fabião, esse negócio de chifre é coisa que os outros põem na cabeça da gente, mano. Eu vou na B.
O que o corpo faz, a alma perdoa. João tá assim, perdoa também.
Eu tô nessa. Perdoa. Como diria o filósofo e ensaísta Chico Sá, um homem sem chifre é um animal indefeso.
Perfeito.
Eu tô nessa e ainda faria uma variação. Ah. Não só o que o corpo faz, a alma perdoa, como o que a alma faz, o corpo também perdoa.
Eita.
Eu ainda retomaria, ainda faria um acasalamentinho pra mostrar que tá tudo certo.
Bom, eu conhecendo, sei que é mentira que ele falou de gracinha. Isso aí é bicho brabo.
Ô, Alcione, o que a alma faz, o corpo perdoa também, não? Ó, aí não dá.
Não dá pra perdoar,
caramba.
Não. Não.
É isso aí, Francisco. E aí, quando eu vejo gente defendendo político de estimação aí?
Agora mudou político de estimação, né? Antes eram uns, agora são outros.
São outros, né? Aí, opção A. E, boi, chegou Batalhão da Mata. B. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós. C. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. Francisco, quero começar contigo.
Avós, bisavós, tataravós.
É uma herança que ficou, né, Francisco?
Isso aí, começou assim.
João.
Eu vou, embora eu não goste do termo, mas eu vou fazer homenagem ao gado.
Ebo.
Ebo.
Chegou. Emicida.
É o boi também, vou narrar junto com meu mano João Vicente. Chegou o Batalhão da Mata.
E Alcione, para você martelar aqui, qual que é a opção que te leva?
Eu vou naquela também, do Batalhão da Mata. Ebo, chegou o Batalhão da Mata.
Maravilhoso. Agora, mas tem gente, tudo bem, hoje tem gente defendendo política que criticava, mas tem gente que defende política há muito tempo. O Eboi é de agora. Eu acho que é mais a herança deixada por avós, cultivada por nós. Eu tô mais nessa B. Tomar nisso aí também.
Falta secreto mesmo, já que não é urna
eletrônica.
Eu
não vou me aprofundar porque é quarto bloco, dado o adiantado da hora. A gente não se compromete no quarto bloco.
É. Perfeito.
Só no primeiro.
Só no primeiro. Quinta, quinta indagação. Recebi convite para uma festinha em Noronha. Opção A, sou a mulher ideal. Opção B, que sufoco. Opção C, de amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade.
Ah, eu vou nascer.
Qual é a A? Eu perdi a A.
Sou a mulher ideal. B, que sufoco. De amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade. Alcione.
Que sufoco.
Que sufoco, mas tu vai, vai não?
Não vou. Não vou.
Ah, festa. Não vou. Festinha em Noronha animada, vai ter gente jogando roupa pro alto, vamos nessa.
Tá aí, eu não tô mais nessas festas, tô fora.
Emicida tá fora também, Emicida?
Não, sou a mulher ideal, cara.
Ah, bom. Porque a festinha vai estar boa, vai estar tua avó com o teu avô, com a bisa.
A carinha. Eles...
minha família, mais uma vez, a família do Emicida tem que ser colocada. Me dá esses papel, vira esses papel seu pra câmera, deixa eu ver o que tá escrito aí. Os caras devem falar no seu ponto, com certeza. Ó, dá uma futucada na família do Emicida que a gente ganha um pontinho aí no Ibope. Ô, pelo amor de Deus, toda hora.
Emicida, você chegou a ser avisado.
Desculpa, vó.
Você chegou a ser avisado pelo seu irmão e empresário Evandro Fiotti que durante as gravações do programa a sua família seria colocado em pautas sexuais?
Não.
Não chegou.
Não, eu me lembro até hoje do que foi que o Evandro me falou. O Evandro me falou o seguinte: programa, você tá ligado? Papo de segunda. Os caras querem que você vá lá participar. Sabe quem tá lá? João Vicente, tá ligado? Inclusive é interessante isso aqui, que ele usou o João Vicente pra me vender o programa, tá ligado? Que aí, isso já mostra aqui que eu tinha um afeto já pelo João Vicente, sabe? Falou, vai estar lá o Chico Bosco, vai estar o Fábio Porchat, vocês vão trocar umas ideias, entendeu, meu? Uns papos da hora, tipo, falar de política, falar de assuntos, de comportamento, ciência. Então, vocês vão, tipo... Cada um vai dar um ponto de vista. Eu acho que pode ser bacana assim, meu. Pra você, eu falei, pô, legal... Vamos, cheguei aqui, mano, não são poucas as vezes, e a audiência testemunha, tá? Quantas vezes que eu sou colocado, e em saia justa, vamos falar aqui mesmo o nome do pessoal lá do outro show, tá? Outro show. Eu vim pro papo de segunda e constantemente eu sou colocado em saia justa, tá? Aí eu fico aqui, mano, expondo lá, Coisa da minha intimidade, eu sou pressionado a colocar aqui coisa da minha intimidade. Ligeiro é Chico Bosco. Chico Bosco, ele não responde nada em primeira pessoa. Eu tento fazer isso, eu não consigo. Você pergunta pra ele que oração, ele fala, Nietzsche. Tá ligado?
É isso, você tá falando
eu
de papo de segunda.
Eu tenho que aprender essa técnica aí.
Que o papo de segunda te coloca em saia justa. Que história é essa, velho, Emicida?
Toda terça-feira, 10h30 da noite, aqui no GNT. Sempre com histórias muito divertidas pra você e sua família.
Francisco, pra terminar a tua votação, festinha em Noronha.
Fábio, Noronha, pra mim, é o lugar que eu mais gosto no mundo. Vou sempre com a minha mulher, meus filhos, mergulho lá.
Mas já foi com o Bruno Galhaço? Que bom é bom aí no Bruno Galhaço. Que já foi com o cachorrinho?
Exatamente, passa por baixo da perna, ele faz coisas maluquíssimas. Agora tá com o filho, mas antes era uma bagunça boa, aquele olho azul no escuro brilha. Aí você vê ele...
É um farol, né?
Ele por cima, ele vai pulando, ele é pequenininho, ele sobe aqui, ele desce aqui. É uma coisa muito bonitinho, calça 32, uma coisa desse tamanho, mas é do... Enfim, é um cara muito
o bacana. Pé de pato.
Um pequeno polegar que faz toda a diferença. Então, tu é o quê? Sua mulher ideal?
Mulher ideal.
É, talvez eu fosse de sufoco aqui, mas acabasse indo. Mas é isso, joga pro vento, joga pra todo mundo. Alcione, eu temo dizer... Eu tenho coração, é com coração em prantos, é com a alma despedaçada.
Não fala assim.
Tendo que ir, mas querendo ficar.
Mas você acha que tá na hora de... Solta a vinheta.
Quer ver. Demorou, hein? Demorou!
Deu um pulo na cara.
Demorou, ele tá vendo
ele amanhã. Ele tava botando a calça. Sabe quando a pessoa desabotou pra ficar mais confortável? Ele já tava assim, acabou, né?
Era aí, bateu a vinheta, mas deu certo. Alcione, que maravilha ter você no programa. Muito obrigado, foi sensacional.
Vocês não podem imaginar como eu tô feliz de estar aqui com vocês três. Ah. Gosto demais, eu conheci o Chico Bosco hoje. É, foi um prazer te conhecer, Chico Bosco.
Prazer todo meu, Marrom. Uma honra.
Muito obrigado. E esse menino, João Vicente, já é um amor antigo, né? A gente tem uma relação, como é que diz? Como é que o povo fala? Uma relação estável nós dois.
Estável.
E também este menino, Fábio Porchat. Gosto muito de ti. Adorei estar aqui com vocês. E... Pô, foi uma noite agradabilíssima. Obrigado.
E tem Emicida, hein? Você tá deixando o melhor pro final, que a gente sabe que Emicida não tá aqui entre nós três porque ele é uma presença superior.
Emicida, nós já fizemos um show juntos.
Ui, que susto.
500...
Essa pausa juntos. Aí quase me deu uma loucura que você falou, eu e Emicida, nós já fizemos muito show junto. Por um segundo eu falei...
Cada coisa, mas deixa isso pra outro episódio, Fábio.
Pode, tá aí, Emicida, gostei. E quero dizer que eu também sou doida por ti. Obrigado a vocês todos pelo carinho, tá, gente? Valeu.
Maravilhoso. Brigadíssimo, Paponautas. Por hoje é só. Alcione, quando quiser, volta. Na próxima quinta, dia 22, tem a grande final de Mestre do Sabor. Mestres do Sabor, olha só. Logo depois de Bem Juntinhos. Não vai perder. Joãozito.
Não, acabou?
Acabou. Ai. Acabou que se foi. Emicida. Fica bem, viu, minha borboletinha, minha libélula de São Paulo?
Meu vitral católico.
É, bonito isso. Franciscoide, vai dormir um pouquinho pra ver se mandar
dentro. Vai tentar, né?
Vai tentar.
Esse é frio, ele bota uma bolsa de água quente, bota no pé assim.
Faz um banho de assento.
Um escalda-pé.
Até a semana que vem, meu povo. Beijo pra vocês. Até mais.